A Doutrina do Pai, por Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Uma das verdades mais sublimes e fundamentais reveladas como parte da restauração se relaciona com a natureza de nosso Pai Celestial e seu vínculo individual com cada pessoa que vem para a Terra. Um dos primeiros princípios perdidos na apostasia foi a compreensão de Deus, o Pai. Não é de admirar, portanto, que entre os primeiros princípios revelados na restauração estivesse a compreensão de Deus, o Pai. Por prioridade, a primeira declaração de fé dos santos dos últimos dias é: cremos em Deus, o Pai Eterno. Regras de Fé, capítulo 1, versículo 1. Os membros da Igreja compreendem que Deus, o Pai, é o supremo governante do universo, o poder que nos deu a existência espiritual e o autor do plano que nos concede esperança e potencial. Ele é nosso Pai Celestial, e vivemos em sua presença como parte de sua família na vida pré-mortal. Ali, aprendemos lições e nos preparamos para a mortalidade. Ver Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 56. Viemos de nosso Pai Celestial, e nossa meta é retornar a Ele. Entre todos os princípios, doutrinas e crenças revelados a seus filhos, as verdades relacionadas à sua existência e natureza devem ter um enfoque preeminente. Reconhecemos sua existência e natureza verdadeira, a fim de unirmos aos antigos crentes e profetas em verdadeira adoração. Ver Mosias capítulo 4, versículo 9. O propósito de tudo que o Pai revelou, ordenou e iniciou para os habitantes da Terra é ajudar-nos a conhecê-lo, imitá-lo e tornar-nos semelhantes a Ele, para que possamos voltar à sua santa presença. A vida eterna é conhecer o Pai e seu Santo Filho, Jesus Cristo. Ver João, capítulo 17, versículo 3. Jacó, capítulo 4, versículo 5. Moisés, capítulo 5, versículo 8. O padrão da família eterna. Um ponto central do conhecimento do Pai é a compreensão do padrão revelado da família. A família é a mais importante unidade nesta vida e na eternidade e foi ordenada por Deus. O fato de vivermos em um relacionamento familiar amoroso não apenas nos proporciona grande felicidade, mas também nos ajuda a aprender princípios corretos e a preparar-nos para a vida eterna. Além disso, os relacionamentos familiares nos ajudam a conhecer, amar e compreender o Pai. Esse é um dos motivos pelos quais os santos dos últimos dias sempre salientaram a importância do casamento e da família, tanto na Igreja quanto na sociedade. O plano de Deus provê um meio para que o relacionamento familiar se prolongue depois da morte. Podemos voltar à presença de Deus, eternamente unidos à nossa família. Nosso Pai Celestial decidiu não revelar muitos detalhes sobre nossa vida pré-mortal com Ele. Talvez seja assim, porque podemos aprender muitas coisas, simplesmente observando o padrão para as famílias justas que Ele estabeleceu na Terra. Uma observação cuidadosa e uma aplicação prática consciente de acordo com o padrão para uma família justa na Terra é a essência de nossa jornada para conhecer o Pai. O Pai Celestial e a família estão inseparavelmente interligados. Se compreendermos as muitas dimensões desse vínculo, podemos começar a compreender mais plenamente quão pessoal e individual é o amor que o Pai Celeste tem por nós e seu relacionamento conosco. A compreensão de como Ele se sente a nosso respeito dá-nos a capacidade de amá-lo de modo mais puro e pleno. A capacidade de sentir pessoalmente a realidade, o amor e o poder desse relacionamento é a fonte dos mais profundos e doces desejos e emoções que podem ter um homem ou uma mulher na mortalidade. Essas profundas emoções de amor podem motivar-nos e dar-nos forças nos momentos de dificuldade e provação para que nos acheguemos a nosso Pai. Escolha amorosa e ato intencional. Todo ser humano é um filho espiritual gerado por nosso Pai Celestial. Gerado é a forma adjetivada do verbo gerar, e significa trazido à existência. Gerar é a expressão usada nas Escrituras para descrever o processo de dar vida. Ver Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16. Éter capítulo 10, versículo 31. No padrão revelado por Deus para a família justa, o nascimento de um filho é o resultado de uma escolha consciente e amorosa. É o resultado milagroso de atos carinhosos e intencionais dos pais a fim de participarem com o Pai Celestial no sagrado processo de criação de um corpo mortal para um de seus filhos espirituais. O conhecimento de que nossa vida é resultado de uma escolha amorosa e de um ato intencional pode dar-nos a noção de nosso grande valor pessoal na mortalidade. Esse senso de valor pode reassegurar-nos quanto a nosso potencial e proteger-nos das tentações. Satanás fica contente ao usar as circunstâncias não tão ideais de certos nascimentos mortais para fazer com que alguns de nós questionem nosso valor pessoal e potencial. A despeito das circunstâncias de nosso nascimento mortal, somos todos filhos e filhas espirituais de pais celestiais. Deus é um Pai justo e amoroso. Nosso espírito foi trazido à existência a partir de um ato de amor e uma escolha deliberada de dar-nos vida e oportunidade. Um por um. Os pais justos não apenas fazem a escolha deliberada e amorosa de trazer filhos ao mundo, mas também se preparam, oram e esperam ansiosamente durante o período de gestação, aguardando com ansiedade o nascimento de seu filho. Depois do nascimento, eles se deleitam em segurar a criança, conversar com ela, cuidar dela e protegê-la. Eles aprendem os padrões e as necessidades individuais do bebê. Conhecem a criança melhor do que ela própria se conhece. Independentemente do número de filhos que os pais têm, cada um deles é um indivíduo para eles. O conhecimento desse padrão ajuda-nos a compreender que, como seus filhos espirituais, o Pai Celestial conhece individualmente cada um de nós. Ele nos conheceu pelo menos desde o tempo em que nos tornamos espíritos gerados. Somos seus preciosos filhos e filhas, a quem ele ama individualmente. Conhecidos pelo nome. Outro padrão das famílias terrenas nos ajuda a compreender a natureza individual do amor do Pai por nós. Um dos passos iniciais na criação de uma identidade individual depois que a criança nasce é os pais lhe darem um nome. O ato de dar um nome é uma parte importante de toda a cultura e geralmente vem acompanhada de rituais solenes, porque o nome tem grande importância para a identidade pessoal de seu portador. Os filhos não escolhem seu nome, os pais é que lhes dão um nome. Na maioria das culturas, o filho recebe um prenome e, em alguns casos, um nome do meio. Também é comum no mundo inteiro que os filhos recebam o nome da família ou sobrenome, que os une a seus pais, à sua família e a seus antepassados. Algumas culturas utilizam outros identificadores, como um segundo sobrenome, o sobrenome da mãe, por exemplo, para identificar ainda mais o relacionamento da criança com a família e a sociedade. Nesse mesmo padrão, sabemos que nosso Pai Celestial nos identifica pessoal e individualmente. Ele nos conhece pelo nome. Nas poucas escrituras que mencionam pessoas no mundo pré-mortal, elas foram identificadas por um nome, num padrão semelhante a como somos identificados na mortalidade. Nas visitas registradas do Pai a pessoas aqui na Terra, ele usa nomes para expressar que nos conhece e nos identifica pessoal e individualmente. Como disse o profeta Joseph Smith em relação à visita do Pai na primeira visão, um deles falou-me, chamando-me pelo nome. Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 17. Ver também Moisés, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 6, versículo 27. O Pai nos conhece porque gerou cada precioso filho e filha, dando-nos identidade e existência individuais. Como ele disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A sua imagem e com seus atributos. A Bíblia ensina que o homem e a mulher foram criados à imagem do Pai. Ver Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A ciência da genética e a observação pessoal testificam a respeito do princípio de que os descendentes herdam a forma, a aparência e os traços dos pais. Algumas pessoas edificam seu senso de valor pessoal comparando-se a outras. Essa abordagem pode levar a sentimentos de incapacidade ou de superioridade. É preferível nos espelharmos diretamente no Pai para adquirirmos nosso senso de valor. Nosso gráfico de linhagem mortal mostra muitas gerações que remontam a eras. Nosso gráfico de linhagem espiritual, porém, tem apenas duas gerações, a de nosso Pai e a nossa. Nossa forma é a sua forma sem a glória. Amados, agora somos filhos e filhas de Deus, e quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ver também Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 1. Dentro de cada um de nós existem sementes latentes de divindade que podem florescer e frutificar por meio de sua bênção e seguindo o caminho da estrita obediência que nos foi mostrado por Jesus. Há muito poder em dizer ou cantar as palavras: sou um filho de Deus. O amor do Pai. Uma das grandes distorções da apostasia foi fazer com que o plano de Deus, o Pai, aparentasse ser sobremaneira duro. Frederic Farrar, líder eclesiástico anglicano, estudioso dos clássicos, crente e renomado autor da obra A Vida de Cristo, lamentou o fato de que a maioria das igrejas cristãs tinha uma visão errônea do inferno e da condenação, devido a erros de tradução do hebraico e do grego na versão do Rei Jaime da Bíblia. Conforme revelado ao profeta Joseph Smith, o plano de salvação do amoroso Pai se aplica a toda a humanidade, inclusive a todos aqueles que não ouviram falar de Jesus Cristo nessa vida, as crianças que morrem antes da idade de responsabilidade e a aqueles que não têm compreensão. Ver Doutrina e Convênios, seção 29, versículos de 46 a 50, seção 137, versículos de 7 a 10. Até para aqueles que, ao contrário de Satanás e seus anjos, não viveram em retidão, mas não se rebelaram contra Deus, o Pai amoroso preparou reinos de glória que são superiores à nossa existência na terra. Ver Doutrina e Convênios, seção 76, versículos de 89 a 92. Não pode haver dúvida do amor do Pai por seus filhos espirituais. Quando procuramos conhecer o Pai por meio dos padrões para as famílias justas, começamos a compreender a profundidade do amor que Ele tem por nós e começamos a sentir um amor mais profundo por Ele. Um empenho em distorcer e destruir a família visa impedir que os filhos do Pai sintam seu amor e sejam atraídos de volta ao lar para junto dele. Figuras masculinas autoritárias e abusivas, nascimentos fora dos laços do matrimônio, filhos indesejados e outros problemas sociais de nossos dias tornam mais difícil para as vítimas compreender, ter esperança e exercer fé em um Pai justo, amoroso e carinhoso. Assim como o Pai procura ajudar-nos a conhecê-lo, o adversário usa de todos os meios possíveis para interpor-se entre o Pai e nós. Felizmente, não há poder, pecado ou condição que possa afastar-nos do amor do Pai. Ver Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Por Deus ter nos amado primeiro, podemos conhecê-lo e amá-lo. Ver 1 João capítulo 4, versículos 16 e 19. É precisamente em razão de males sociais serem tão difundidos hoje em dia que precisamos ensinar a doutrina do Pai e da família para ajudar-nos a curar, corrigir e vencer as falsas ideias e práticas tão generalizadas no mundo. Como Eliza R. Snow tão elegantemente expressou, há muitos no mundo que chamam Deus de Pai, mas não sabem por quê. Felizmente, a chave do conhecimento foi restaurada e a doutrina do Pai está novamente na Terra. Fim do artigo A Doutrina do Pai, por Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos.